Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença aqui assim, o facto de terem vindo trazer-nos algo que, segundo os senhores, propriamente os senhores nos dizem, que são uma rede de estabelecimentos de movimento de mudança de educação, portanto, dizem que é no sentido... Não, nada disto. Pronto, que peçam esta audiência à Comissão para apresentar um novo projeto. Sejam bem-vindos. E vamos então... Olha, hoje, neste momento, devo dizer que não está mais nenhum grupo parlamentar, porque estão a decorrer ao mesmo tempo variadíssimas comissões e audições a ministros por causa da situação do Orçamento de Estado. Portanto, essa é a razão pela qual não está cá mais ninguém. De qualquer forma, pronto, será transmitido tudo o que aqui for e será transmitido em comissão. Entretanto, eu queria dizer-vos que, e se calhar aqui podemos reagendar um bocadinho, dizer que os senhores têm direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, depois haveria a intervenção dos grupos parlamentares, posso fazer pelo PCP, e uma intervenção final com também mais 10 minutos. Portanto, este é o vosso tempo, que contará lá naqueles números vermelhos, e eu passaria já a ouvir os senhores também, com licença.
Ah, okay. Muito bem. Nós realmente preparamos um pequeno documento no sentido de nos conseguirmos estruturar e orientar. Como tínhamos recebido o e-mail de que estariam outros elementos, tentamos perceber de que forma é que iríamos estruturar os 10 minutos e depois os 10 minutos finais. Sendo assim, também é uma situação nova Para todos nós, e vamos tentar que corra da melhor forma. Nós vamos nos tentar apresentar um bocadinho o que é que fazemos, o que é que estamos aqui a propor, e depois haverá direito e lugar a conversarmos então um pouco, ok? Então, começaria por dizer que gostaríamos de manifestar os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, a partilhar o movimento que se encontra em crescimento em Portugal, a um nível não expectável, mas desejável. Um movimento que teve início no ano de 2013, na sociedade civil, que agrega mães e pais, professores, educadores e todos os interessados, que manifestam uma clara vontade de ação num inovar e colocar Portugal da vanguarda educativa em benefício de todas as crianças, jovens e adultos do nosso país. Eu, Filipe Jeremias, Maria Teresa Mendes e Sofia Gales, aqui presentes, representamos, assim podemos dizer, este movimento, uma rede nacional com ligações internacionais. A rede atualmente está organizada estruturalmente por 16 núcleos em todas as regiões do país, incluindo núcleos nos Açores e na Madeira. É um movimento orgânico, apartidário, não hierarquizado, que cresce todos os dias numa estrutura não horizontal, em que a direção é constituída por todos aqueles que formam os vários núcleos nacionais, assumindo a autonomia e a responsabilidade necessária de gestão e mobilização territorial. E porque quase tudo tem um nome, é esta rede, chamamos-lhe Rede Educação Viva. Consideramos-nos uma rede social de pessoas, grupos e projetos inovadores que se identificam como uma rede de educação viva. Diga-se que se entende por educação viva, uma educação integral e participativa, verdadeiramente democrática, respeitando a natureza única de cada pessoa, protegendo e ampliando o seu potencial. Esta rede é mais que a sua definição morfológica, é muito mais do que um nome comum feminino. São múltiplas as aplicações desta palavra dentro de um contexto de aprendizagem. O termo genérico rede define um conjunto de entidades, pessoas, projetos, interligadas umas com as outras. Tem um propósito claro: unir este conjunto de pessoas, partilhar entre si e com outros as suas experiências e princípios, construir numa base de apoio, de suportes em situações de grandes desafios, motivando também, inspirando pela ação, demonstrando que é possível inovar e criar. Sobretudo, proporcionar e garantir que as crianças, jovens e adultos sejam verdadeiramente mais sábios e felizes. Isto sim, são os propósitos de uma educação que se quer viva. O desenvolvimento deste trabalho, juntamente com outros já realizados, ainda por realizar, possibilitam inevitavelmente inovação num país que todos acreditamos ser de excelência em todo o mundo. Acreditamos igualmente que não existe apenas um caminho para a ação. O processo para alcançar esta finalidade é diversificado, porque cada projeto, cada escola, cada comunidade, cada pessoa é única e diferente. O elo é comum, mas os contextos, as motivações, podem ser diferentes e as necessidades são imensas. E como tal, acreditamos que a ação, na pluralidade, feita por cada pessoa, em conjunto, traz consigo avanço de crescimento, necessidade de liberdade de escolha é o que defendemos, dando resposta efetiva à nossa Constituição. Mas na prática, o que fazemos? Numa definição unilateral, apenas unimos, partilhamos, inovamos e apoiamos. O conjunto de pessoas da rede é que dão plasticidade a este movimento, pois respondem às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana no trabalho. Os projetos da rede promovem o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e que se empenharam na sua transformação progressiva. Estes são artigos da Lei de Bases do Sistema Educativo, o qual subscrevemos inteiramente e colocamos em prática. Os projetos são constituídos por pessoas, e no sistema, quer dizer, por pessoas que no sistema de ensino público, privado, associativo e familiar desenvolvem reconfigurações das suas práticas escolares sob as mais diversas metodologias de aprendizagem. São pessoas que olham para as crianças e jovens como seres únicos e irrepetíveis, proporcionando-nos mais diversas condições e ferramentas para uma aprendizagem de acordo com as suas necessidades e de acordo com um modo integral e personalizado. São pessoas responsáveis que utilizam dispositivos de aprendizagem em coerência, fazendo prevalecer critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa, fazendo cumprir a lei de bases do sistema educativo como um todo a partir deste artigo, que é o 48º, o terceiro ponto. São professores, orientadores e equipas com flexibilidade para gerir o programa curricular, os tempos, os modos e os processos de aprendizagem em plena autonomia. São pessoas da sociedade civil, comunidades inteiras que se juntam ordenadamente porque acreditam ser possível co-criar na educação, co-criar modelos de aprendizagem, agindo num desenvolvimento positivo do modelo escola, quer seja de iniciativa privada, pública ou associativa. São crianças e jovens com voz ativa que fazem a gestão participativa dos seus projetos de aprendizagem e com a comunidade de aprendizagem numa verdadeira prática de empreendedorismo e cidadania. Porque consideramos que no domínio da educação e que na qualificação de um país devemos ter a capacidade de construir convergências a longo prazo, sem eliminar as nossas diferenças e divergências, sabemos que é essencial focarmos-nos na prática do conhecimento e no aprofundar dos problemas, solucionando-os, tendo a capacidade de perceber qual é a essência que nos une a todos. Por isso, independentemente de todos os projetos e pessoas que constituem esta rede serem diferentes, o que nos move é a nossa essência humana, a nossa vocação, a nossa missão. Nestes projetos constatamos que as pessoas estão a trabalhar na realidade social de hoje, porque seria demagogia acreditar que as respostas que a sociedade do século XXI apresenta são as mesmas que a sociedade do século XX ou mesmo do século XIX nos pediam. Os tempos são outros. Basta parar e observar o mundo à nossa volta. Estamos com crianças e jovens que nasceram em pleno século XXI, com professores e educadores do século XX, em muitos casos orientados por um modelo epistemológico do século XIX. Não há nada errado nisto. apenas nos devemos questionar e perceber quais são os desafios para que, depois de avaliados, possamos intervir de forma a ajudar uma natural evolução do processo de crescimento do nosso país. Atualmente, esta rede promove e participa em encontros de educação, fóruns de inovação e educação em nível nacional, contribuindo também com ações de formação. Trabalha em parceria com grupos de trabalho de outros países, nomeadamente países da América Latina, e tem ligações com outras redes internacionais. Sustenta que todos os projetos façam ligação entre a escola e a comunidade, entre as entidades públicas locais e agora nacionais, e as universidades. Promove estudos de investigação, juntos das universidades e institutos, que ajudam a avaliar todo o trabalho desenvolvido. Este movimento encontra-se num elevado crescimento sustentado e, neste sentido, no curto prazo, avançaremos com a criação de uma entidade representativa de todos os projetos envolvidos. Em termos sociais, qual é o impacto que a atual educação está a ter nas futuras gerações? Temos noção que os excelentíssimos senhores deputados trabalham neste sentido, mas as mudanças estruturais na gramática da escola são reduzidas e lentas ou descontinuadas. Acreditamos que a crítica ou o julgamento não será o caminho. Por isso, temos propostas objetivas. Vamos continuar o caminho que temos pela frente, mas juntando o poder público representativo em rede, a própria rede será ampliada e o trabalho tornar-se-á mais sólido e eficaz a longo prazo. Queremos verificar se existem grupos de trabalho a desenvolver a inovação de educação em Portugal e mostrar a nossa total disponibilidade para integrar esses grupos e colaborar ativamente. Estamos disponíveis para ser escutados em futuras tomadas de decisão no âmbito da educação. Queremos fazer uma chamada pública para projetos de inovação do Ministério da Educação, de forma a criar indicadores de boas práticas e qualidade educativa em Portugal, reconhecendo os mais diversos projetos inovadores já em funcionamento e abrindo portas a projetos-piloto de inovação dentro da escola pública, contribuindo para uma melhoria sistémica da escola. Queremos igualmente abrir o debate e a discussão pública das propostas. Queremos apresentar à sociedade mais possibilidades para além do já instituído. Acreditamos que estamos junto das pessoas sensíveis nestas áreas. Como tal, também vos desafiamos e vos perguntamos, sabendo agora da nossa existência, de que forma é que cada um de vós, cada partido, pensa que poderia colaborar com a rede e de que forma é que poderíamos colaborar com as entidades parlamentares representadas contribuindo com propostas concretas ao Ministro da Educação e à sua equipa de trabalho. Neste sentido, deixamos o desafio e estamos disponíveis para os eventuais esclarecimentos. Obrigado.
É assim, é um bocadinho difícil falar dos outros. Antes de mais, muito obrigada pelo que nos trouxeram. É efetivamente inovador, pelo menos para mim. E dizer que, pelos outros partidos, realmente não poderei dizer nada. Relativamente ao partido, e saio agora do papel, um bocadinho do papel de deputada piloto, e passarei, deputada piloto neste caso, e passarei um bocadinho para deputada do PCP. Dizer-vos também, já agora, que até às eleições era professora numa escola secundária, portanto, parece-me que, a mim pessoalmente, enquanto professora, parece-me bastante interessante o vosso projeto enriquecedor, novo. No entanto, eu penso que tudo isto que aqui nos trouxeram servirá como base de reflexão. Naturalmente que eu não tenho neste momento nenhuma resposta a dar-vos quanto a isto, tanto, até porque não, nem sequer conhecia. E penso que, não sei se é a vossa primeira vez que vêm cá, portanto, também dentro do meu grupo parlamentar não há propriamente reflexão feita sobre este assunto, naturalmente. Dizer que a minha primeira impressão pessoal relativamente ao projeto que nos trouxeram é altamente positiva, nomeadamente até por aquilo que disseram, pelo respeito da Constituição e pela lei de bases do sistema educativo. E eu penso que também o facto de estar, de fazerem a educação em contexto, efetivamente, não numa forma, digamos que abstrata, mas no contexto em que está, para mim parece-me muito, muito positiva. Mas esta é a minha avaliação, assim, sem conhecer muito, não sei, assim mesmo propriamente projetos específicos que tenham, se quiserem desenvolver, explicar, mas de qualquer forma, De qualquer forma, o que eu posso dizer é que tudo isto que os senhores disseram aqui assim vai servir para a nossa reflexão enquanto grupo parlamentar e só depois poderemos efetivamente ter uma posição sobre isto. Pedir ainda que, se for possível, que nos façam chegar esse documento até para que os outros grupos parlamentares tenham conhecimento, porque eles não estão mesmo aqui por impossibilidade, porque normalmente estão. Portanto, todos os grupos... Portanto, hoje foi mesmo um dia muito especial, esta é uma época muito especial, que é a época do orçamento, estão em ministros, como disse, comissões a reunir, portanto, não foi assim muita sorte para vocês termos vindo nesta época. De qualquer forma, da nossa parte, toda a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Comunista para atender todas aquelas as dúvidas que tenham, ou até pedimos... endereços para podermos entrar em contacto no caso de efetivamente precisarmos de esclarecer algum ponto. E passar-vos-ia a palavra, porque os grupos parlamentares.
Colocou-nos aqui a questão, tinha a ver com os projetos, com os exemplos de projetos, podemos só. Sim, exatamente.
Isto está tudo muito bem, parece muito bem na parte teórica. Gostava de saber como é que funciona, como é que são. Por exemplo, um exemplo de uma das coisas que não foi.
Sim. A diferença aqui deste projeto é porque estamos a trabalhar em rede. E, no fundo, estamos a falar em projetos que estão sediados em vários pontos do país, que estão a partilhar informações e experiências. E, então, a diferença tem a ver com esse tipo de partilha em rede. Sim? Já organizamos em conjunto, portanto, enquanto rede, organizamos estes eventos de que falámos, um fórum de inovação o ano passado, a Idenha Nova. Já realizamos vários encontros de partilha, de como chamamos conversas em círculo, onde agregamos de várias pessoas e todas as pessoas que estejam interessadas em debater estas questões da educação. Para além disso, para além deste tipo de encontros que fazemos por todo o país, estão a chegar à rede muitas pessoas que estão ligadas a entidades e que nós fazemos a ligação com os núcleos daquela zona. Por exemplo, alguém que nos diz que está numa determinada zona e que quer saber o que existe, nós diretamente alocamos e o núcleo daquela zona trabalha em conjunto com as pessoas. Estamos a fazer este tipo de trabalho dentro de escolas públicas, escolas privadas, associações e mesmo junto de famílias. Também. Este tipo de trabalho em rede tem sido feito assim. O que é que estamos a fazer? Podemos dar exemplos de alguns projetos que estão nos vários pontos. Podemos dar um exemplo dos projetos onde nós estamos alocados, mas também, se calhar, damos um exemplo de cada, não é? Há um projeto, por exemplo, numa escola pública em Torres Vedras, que se chama O Farol, que está a funcionar em convergência com as municipalidades, ou seja, com as entidades municipais dentro da escola pública, com a aprovação da direção do agrupamento, onde estão a trabalhar boas práticas em termos de modelo pedagógico e organizativo. Temos outros exemplos, como associações, como a Associação Florescer, a Associação de Educação Global ou a Associação Enraizar, que estão, enquanto núcleos associativos, a trabalhar diretamente com crianças e também na construção desses modelos pedagógicos e criando verdadeiras comunidades de aprendizagem, tal como nós referimos aqui no texto. Não é? Temos o caso de colégios como os ERES, que também estão a desenvolver outro tipo de abordagens e que estão em total convergência com as universidades, com as escolas públicas, inclusive, e com e também com o município. Portanto, no fundo, podemos continuar, porque são muitos pelo país. Aqui a diferença aqui, e por isso também a Sofia está aqui, também já pode falar, não é? Que estamos a falar de um movimento que é sobretudo de educação livre, mas que as pessoas, em que as pessoas estão a unir para partilhar, e estão a chegar a nós professores, investigadores, pessoas totalmente interessadas no nosso trabalho a nível nacional e internacional. Portanto, os projetos, as pessoas estão-se a juntar cada vez mais em rede para apoiar. A Sofia, se calhar, complementas com algum aspecto.
Em termos práticos, o que une estes projetos e as famílias, porque também há famílias a fazer este trabalho por si, é o contexto prático, é as mudanças de paradigma da educação no sentido das práticas e das pedagogias aplicadas. Portanto, repensar o modelo da sala de aula, repensar o modelo de escola, de estrutura, da própria hierarquia dentro da escola e de como é que o trabalho da criança pode ser conduzida. E o que une estes projetos todos e estas pessoas é o trabalho da individualização e da valorização das capacidades e do potencial de cada criança. Não trabalhar com as massas dentro da sala de aula, mas trabalhar com o indivíduo e com as suas características únicas. E isso é o que tem feito a diferença em todos estes projetos, seja de apoio ao estudo em alguns casos, seja a tempo inteiro e a tempo integral, como as nossas crianças estão neste momento dentro da estrutura escolar. E isto é aquilo que penso poderá fazer verdadeiramente a diferença, é que não nos baseamos num único modelo pedagógico, poderemos nomear vários, os mais alternativos ou os mais convencionais, mas é identificar quais as necessidades específicas naquele contexto, com aquelas crianças ou jovens e aqueles professores ou aquela escola, e adaptar o serviço. Portanto, não ter uma coisa estruturada e pensada do início do ano, como exemplo, e partir desse ponto para o resto do trabalho a desenvolver com as crianças durante o ano, mas partir do propósito inicial daquilo que eles precisam e começar a estrutura a partir das crianças e das suas necessidades. E isto implica, se calhar, repensarmos a forma como o próprio currículo está estruturado ou como as escolas, seguindo as diretrizes de determinados agrupamentos, precisam de dar determinados temas em determinadas épocas do ano, quando se calhar aquela turma precisaria de trabalhar aquilo noutra altura. Portanto, é necessário mais autonomia e responsabilidade para os alunos e também para os adultos, não é? Os profissionais que trabalham com as crianças. É um trabalho de confiança, acima de tudo. Se partirmos da base da confiança, será muito mais fácil.
Sim, dizer que realmente tanto a Sofia como a Teresa já explanaram bem alguns projetos que ajudam a constituir esta rede. Mas é importante também salientar aqui algumas questões que eu acho que é importante, no sentido de queremos chegar à massa, não é? E, porque muitos destes projetos podem ser vistos à luz de uma guetização, portanto, pequenos projetos, mas não é isso, não é? Porque quando se fala que se individualiza o trabalho de cada criança, não quer dizer que não se consiga ter um espaço de aprendizagem com 20, 30, 40 aprendizes, não é? É possível. Há formas, se lhe pudermos chamar pedagógicas, não é? Que nos ajudam a desenvolver esse tipo de trabalho. Então, para isso, é necessário fazer essa reconfiguração, não é? E ela não necessita de ser algo utópico. Que eu gostava também de salientar isto, que nós não estamos a falar de utopias, nós estamos a falar de coisas que estão a acontecer na prática e hoje, não é? Porque podemos dizer que isto aqui pode ser uma coisa bem lá à frente, mas não, estamos a falar do que está a correr hoje, não é? Basta é termos a capacidade de as entender e de as colocar na prática, porque toda a gente o consegue fazer, não é? Nós temos excelentes professores nas escolas públicas. Temos excelentes pais, temos excelentes crianças e jovens, não é? Agora, acho que em grande parte, e quem está dentro de um sistema consegue perceber algumas dificuldades que o próprio sistema acarreta, não é? Nós temos que partir dele, não podemos negá-lo que ele existe. Costumo dizer que temos que partir daquilo que somos, não é? E muitas vezes as pessoas pensam que estes projetos surgem para entrar em conflito. Não. estes projetos surgem para poder também eles demonstrarem de que é possível fazer diferente, não é? Sobretudo dar resposta às necessidades atuais da sociedade. E aqui, quando se fala em autonomia, é uma verdadeira autonomia. Não se fala uma autonomia mitigada, não é? É uma autonomia em que é possível, em que todos sejam ouvidos. E quando se fala todos, é todas as pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem. E mesmo para terminar, dizer que todos estes projetos, mesmo os públicos, isto porque é importante dizê-lo, ficam mais baratos, muito mais baratos, do que qualquer escola pública em funcionamento. E volto a dizer, nós não estamos a falar de teorias, estamos a falar de práxis. A prática junta com a teoria. E conseguimos provar de que estes projetos ficam mais baratos do que o atual modelo de escola que está instituído. Basta pensarmos que todos podemos participar nesse modelo. E quando dizemos todos, é fazer o rácio que cada escola atual tem de adultos dividido por número de alunos. O dividir perceberá que dá 1 para 8 ou 1 para 10 no máximo. E então todos são educadores. E quando conseguimos perceber isto, podemos realmente fazer projetos-piloto, que já estão a acontecer, mas a nossa ideia é clara, é podermos chegar às massas, e quando falamos às massas é que não nos importamos apenas com aqueles que controlamos. Controlamos entre aspas, não é? E os outros, que é dos filhos dos outros, não é? Então é importante percebermos que todos, ou pelo menos aqueles que querem participar, o possam participar, e não estejam apenas confinados a um caminho, a uma ideologia, a uma ideia, porque elas são diversas e a história tem-nos demonstrado isso, não é?
Muito bem. Resta-me agradecer-vos a presença, dizer que foram muito esclarecedoras. Gostava de fazer-vos uma pergunta um bocadinho à margem. Os senhores são professores?
Não.
Já foram, pronto. E intervêm nas escolas, pronto, em que condição? Portanto, nos projetos, é nas escolas propriamente, vocês estão em escolas, a rede é dentro das próprias escolas. Já agora, eu gostaria de saber se eu posso ainda fazer esta pergunta, não posso. Pronto.
O microfone,
o seu microfone. Pronto, qual, vocês, portanto, intervêm, portanto, a vossa rede, vocês provavelmente gerem essa rede ou fazem parte do núcleo aqui da zona, penso eu, de Lisboa, ou é o presidente,
eu.
Ou assim, como não, é que não. Se faz? E uma outra pergunta ainda, não terá alguma coisa a ver com a Escola da Ponte do professor José Pacheco?
A pergunta é pertinente, não é? Nós estamos localizados em diversos pontos do país. Eu venho do Porto, somos vizinhos. O projeto que eu coordeno, e eu gosto de dizer coordenar, porque é ordenar com outros, não é? Porque é nesta lógica de toda a gente poder participar, é em Lessa da Palmeira. A Teresa fez referência a esse projeto, é um projeto com 6 anos, que se chama Os Herés, Herés. Portanto, eu coordeno esse projeto e como faço parte desta rede, que muito me preza integrar, ajudo também outros a desenvolverem os seus projetos. A Teresa pode...
Sim. Eu e a Sofia estamos... Eu estou aqui na zona de Lisboa, Linda Velha, especificamente... e também onde tenho, também sou uma das fundadoras da rede, uma das pessoas que geraram este movimento, que para nós foi surpreendente, né? Mas aqui também é importante dizer que nós não somos uma direção, tá? Portanto, nós representamos, sim, são os vários núcleos que representam. Eu estou dentro do, e sou uma das fundadoras também da Associação Florescer, de Enraizar, e agora de outros movimentos da sociedade civil que estão a acontecer também na zona de Linda Velha, Oeiras. A Sofia depois também pode esclarecer de sua parte. Nós aqui, a questão do trabalho nas escolas, portanto, cada um dos projetos e cada uma das pessoas que estão nas várias regiões trabalham de forma diferente. Portanto, A verdade é que nós, enquanto rede, temos sido convidados para palestrar, para criar e para participar em encontros de educação dentro das escolas públicas também. Já fomos convidados para as jornadas de educação da Covilhã e cada um de nós, quando é convidado, leva à rede. Não é? Às vezes até convidam diretamente a Teresa, ou a Sofia, ou o Filipe, mas no fundo nós levamos a rede sempre connosco, não é? Pronto, então o que temos feito é muito essa sensibilização, também somos chamados a fazer formação, a dar, não é? No fundo a trabalhar em fazer workshops e ações de formação, está a ser formalizada também a aprovação e a certificação de formação acreditada, tá bem? Portanto isso está a acontecer. Para além disso, este trabalho que é local, no fundo o que era importante perceber é, a questão aqui é, nós trabalhamos localmente e vai alargando o leque, no fundo. Localmente estamos com as direções dos agrupamentos e cada zona tem os seus agrupamentos próprios. O que fazemos é partilha de informação. Por exemplo, na zona de Ericeira e de Mafra há um núcleo que está ligado também ao município, que é importante perceber que isto não é um movimento de um partido ou de um movimento político ou de uma ideologia, ou seja, é para o todo, né? É para o benefício do todo, independentemente da forma como o faça, isso é muito importante. Então o que acontece é, com estas entidades locais e mesmo com as direções dos agrupamentos, nós estamos a fazer esse trabalho dentro da escola. Um dos excelentes exemplos é o Farol também, há outros exemplos. Falou na Escola da Ponte, agora posso falar sobre isso e sobre o José Pacheco. A Escola da Ponte é um exemplo como outras são, mas é um exemplo de facto que nós fazemos questão, estudamos. Eu já fiz o mestrado em Ciências de Educação e foi um estudo de caso, não é? Portanto, é um exemplo digníssimo que o nosso país tem que realçar. Mas é um dos exemplos. E o José Pacheco, com certeza, não é? Para nós é um educador, é um ser humano que nos inspira a este movimento de ação, sobretudo pela praxis, como diz o Filipe, não é? Pela prática, como a forma como não fica no gabinete, mas vai para o terreno e fazer o movimento. Aqui a questão é o José, como outras pessoas que nós temos no fundo o privilégio de juntar a rede, ou como podemos enumerar vários, né? E também temos muitos movimentos de pessoas a nível internacional que querem saber o que está a passar a nível de inovação em Portugal e vêm ter connosco diretamente, nós não os conhecemos. E há estudos que estão a ser feitos, por exemplo, no Brasil, com base no trabalho que nós estamos a fazer. Isso é muito importante de realçar. Portanto, aqui a questão de serem pequenos projetos e de estarmos a trabalhar diretamente nas escolas, dentro dos contextos com as crianças, então fazemos isso em vários pontos e sobretudo aqui com os professores, com a comunidade educativa dentro da escola, fora da escola, estamos a falar num trabalho de verdadeira comunidade educativa ou a comunidade de aprendizagem. Não sei se, Sofia, não sei se queres acrescentar também.
Tinha colocado duas questões, qual era a segunda? Peço desculpa.
Eu penso que a segunda era a sua. Sobre a escola.
Ok, da sim,
escola,
sim, sim.
Sobre a escola da porta, já está. Mas os digamos que é quando uma escola.
Quando uma escola assume um dos vossos projetos, é generalizado à escola toda? Ou como é que é?
Pois, uma escola nunca muda toda ao mesmo tempo, não é?
Mas a da ponta é diferente, mas
sim.
Portanto,
sim, é preciso perceber como é que a Escola da Ponte começou. A Teresa fala e dilo bem, o Zé Pacheco acaba por também ajudar no desenvolvimento deste movimento, como outras pessoas, apesar de ele não se encontrar em Portugal, não é? Temos o privilégio de ir fazendo alguns périplos nacionais todos os anos que ajudam a movimentar e a dinamizar esta organicidade da rede. Mas a Escola da Ponte, como outras escolas, não mudou toda ao mesmo tempo. Ela demorou 8 anos a se tornar naquilo que é, não é? E muitas vezes dizemos, a brincar, que é necessário apenas 3 pessoas dentro da escola que possa fazer a mudança da escola, não é? E a mudança deve ser, sobretudo, pragmática, tranquila e prudente, não é? Porque nós não podemos olhar para as crianças como podendo ser cobaias de algum tipo de experiências, não é? Então, por isso é que a Teresa diz, e diz bem, porque sentimos essa necessidade de apoiar outros projetos, de fazermos formação às pessoas. De nada. De podermos fazer formação ou reconfigurações de práticas escolares, não é? Porque nós, basicamente, reproduzimos um modelo social, nós reproduzimos um modelo de aprendizagem, não é? Por muita boa vontade que muitos professores têm, e têm, não é? Se não conseguirem ter uma formação nesta área, dificilmente vão conseguir fazer o como para eles é tão difícil, o fazer diferente, não é? Então é nesse sentido que nós intervimos nós. Nós todos, não é? Porque há projetos que já estão, não é mais desenvolvidos, têm mais trabalho feito, não é? Já passaram por alguns patamares, alguns estágios que lhes permitem ajudar outros a não passar pelas mesmas dificuldades, assim podemos chamar. Mas no caso, há um caso muito, muito particular, o de Torres, não é? Torres Vedras, que começa quase como um todo, ou seja, não é a escola que muda todo, mas é um grupo de pessoas, de 33 crianças, salvo erro.
Que seria perto de 40.
40 crianças, com 3 professores, e portanto, ia multiplicar vezes 2 os pais, não é?
Uhum.
O movimento de cidadania que está a fazer um trabalho extraordinário, não é? Consegue mover a mudança dentro do paradigma da escola pública, não é? Portanto, o caso de Torres Vedras é também um caso particular e que deve ser visto à luz daquilo que é hoje. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar que a Escola da Ponte é única, não é? Mas ela não é única. A Escola da Ponte teve o seu papel preponderante, não é? Mas nós achamos que temos pessoas extraordinariamente válidas para conseguir fazer esta mudança. Porque se outros o conseguem fazer, não é? Nós, quando falamos aqui em relações internacionais, nomeadamente com a América Latina, se, por exemplo, é possível criar um grupo de trabalho junto a um mega ministério que é o Ministério do Brasil, não é? Com meia dúzia de pessoas, onde se inclui um português no meio desse grupo de trabalho, e ser possível identificar já mais de 178 projetos inovadores em educação, não é? Ou seja, o Ministério reconheceu esses mais de 178 projetos. A pergunta é, porquê é que em Portugal não se faz isso? Não é? O que é que nos impede de fazer isso? O que é que, sabendo nós que existem pessoas com vontade e movimentos de norte a sul, não é? Porquê é que não podemos todos fazer isso? Porque se olharmos também à nossa volta, países como a Finlândia, que não adianta muito identificar, mas se percebermos os jesuítas da Catalunha, não é? Em que reconfiguraram todas as suas práticas, é claramente eles dizerem que aquilo que fizeram atualmente pode ser melhorado. Então volto a fazer a pergunta: o que é que nos impede de olharmos para aquilo que estamos a fazer e melhorar e inovar, que é uma palavra que tanto se gosta de aplicar, mas inovar não pela fama, inovar na essência, não é? Na prática, porque esse inovar tem que ter resultados a longo prazo. Porque as gerações de hoje, é preciso perceber o que é que vai ser estas crianças e as jovens do amanhã, não é? Enfim, isto dava tema para um dia.
Eu queria acrescentar aqui a questão do... Nós estamos... E o Filipe perguntou, não é? O que é que nos impede? Nós vimos aqui... disponibilizarmos para fazer esse processo em conjunto. Claro. Também. Ou seja, nós temos os fundamentos, estudos e as ferramentas e a prática. Também. fundamentada que nos permite apoiar a geração de grupos de trabalho, outro tipo, né? No fundo o que estamos a falar é outro tipo de abordagem também, que chegue mais perto da sociedade civil, no fundo, né? E que pode ser fundamentada pela prática também, mas que seja, de facto, o que nós estamos aqui a falar é que seja veemente, ou seja, que tenha resultados, ou seja, né? Porque nós não somos, e nós somos estudiosos todos, mas nós somos pessoas que colocam o conhecimento na prática tal como escrevemos, não é? Portanto, e por isso estamos disponíveis para apoiar, para construir, para empreender, está bem? Nós vamos continuar este caminho e nós vimos cá para dizer isso, está bem? Mas gostaríamos que, de facto, que nos faz sentido, e por isso porque é que estamos aqui, não é? Porque nós passamos de projetos que estavam localizados numa determinada localidade para uma rede nacional e com ligações internacionais. Portanto, fazia todo o sentido nós virmos aqui, explicarmos o que estávamos a fazer, perguntarmos em que medida é que as pessoas que estão aqui, que são pessoas, não é? Em primeiro lugar, que as pessoas que estão aqui podem colaborar nesta rede, está bem? É aí que nós queremos chegar, está bem? E claro que estamos disponíveis para o fazer em conjunto. E muito agradecemos, é com muita honra e gratidão.
Eu é que agradeço a vossa presença e, sobretudo, os vossos esclarecimentos, que foram realmente, muito pessoalmente, para mim, muito bons. Efetivamente, fiquei a perceber, porque eu estava com curiosidade, realmente, ainda bem que me coube a mim este projeto, que eu estava com esta audiência, porque eu estava com imensa curiosidade, realmente em perceber o que era, que não tinha percebido, nem sequer liguei à Escola da Ponte. Só depois decorreu da vossa conversa. Dizer ainda que dar-vos os parabéns, antes de mais, pelo vosso trabalho, que me parece excelente, e dizer ainda que também têm pela frente, e vocês sabem isso melhor do que eu, se calhar, porque estão num projeto muita, muita pedra a partir, porque eu vivo, por acaso, ou sou originária de uma localidade que está juntinho à Escola da Ponte. E os pais, ali assim, têm muito, muito preconceito contra a Escola da Ponte. Muito, muito, muito. E isso tem de ser muito, muito combatido. Porque o preconceito é enorme. Sem razão, mas é. Muito obrigada.
Obrigada.
Agradecemos imenso. Para a Comissão da Educação. Está bem? Que depois ser-nos-á...
Sim.
É. Está bem?